Caralho!
O judeu já começou ali no caralho!
Que medo!
O cara das máquinas!
Então estamos aqui para começar esse podcast nessa maravilha de quarentena. Eu sou o João e aqui em casa tem comida até o ano que vem.
Eu sou o Paulo e preso em casa cheio de tesão, né, velho?
E aí, galera?
Sou o Gutinho e, como diria Black, em outros tempos, só Deus sabe onde ia estar de manhã.
Nossa, boa, hein, velho? Boa frase.
É,
profundo.
Eu sou o Ariel, galera, e se coronizou, vai ter que podcastizar, né?
É.
É toys.
É toys.
Vamos lá.
Corona, velho, me lembra coroinha, velho, por algum motivo.
O cara já começou. Primeiro papo do podcast já vem daquele jeito.
Coroinha, tem gente que gosta de ser coroinha, né, velho?
A gente tem que ver, velho, que as pessoas têm demandas diferentes, velho. E tem muito padre aí sentindo falta. Tipo assim, tá fora do contato com os coroinha, complicado.
E é pros dois lados, né, velho? Coroinha sentindo falta também do padre.
É, claro, confessar ali uns pecados e padre.
Respeita aí.
Mas pro coroinha tá de boa, gente, porque vai ter o pai dele em casa, né? E dá pra suprir.
Bom demais.
Ai, ai. Pai sempre ajuda, velho. Momento necessário.
Eu acho que a gente devia falar antes sobre as MILF. Já que você falou que tava cheio de tesão na quarentena, falar sobre as MILF, começar por ele.
As MILF, velho, isso me remeteu que o Pornhub aí abriu, né, pra Itália ali naquela época, todo mundo tem acesso ao premium, velho. Podia ter liberado o Brasil também, né, velho?
Se bem que o brasileiro, velho, o brasileiro já tá ligado, né, velho? O brasileiro, esse pá, já zerou algum.
Eu acho que o Ariel já zerou o Pornhub, velho, é.
Não, mano, não uso Pornhub, não.
E? Uai, tem um melhor?
Tem o famigerado samba pornô.
Ah, não, isso aí sim. Isso aí.
Sério, muito bom.
pouco conhecido, mas muito explorado.
É, brasileiro apelou pras paradas, né? Samba pornô, velho. Puta que pariu.
Muito
samba
bom.
Pornô, é foda. Oh, e a galera do samba também, velho? Fazer uma roda, uma feijoada. Tá todo mundo sofrendo, né, velho?
Teve umas lives boas aí, né, velho? Teve umas lives boas aí de samba, velho. Mas como é que era, velho, o trem? De situações de que geram pânico, velho.
Isso, exatamente. É o que a gente tava pensando, né? O que que tá te gerando mais pânico no meio dessa loucura que a gente já tá entranhado, né? O que que te causa mais pânico?
Pô, era começar e eu tô estudando, né, se o Enem vai acontecer ou não.
Isso é real, professor.
Isso te dá pânico, porra?
Pra caralho.
Não, tá pra caralho, velho.
A parada, então, na, tipo assim, explorando mais, abrangindo mais, é a incerteza de tudo. Você não sabe o que vai acontecer, você não sabe se amanhã vai fechar tudo.
Tipo assim, por exemplo, remédio meu, se eu vou ter remédio durante um ano.
Não, eu tenho que voltar. Eu tenho que voltar no meu psiquiatra, velho. Eu não tenho remédio pra toda a quarentena, não, velho.
Já bateu.
Pois
aí.
É.
Olha o pânico.
Eu até tenho uma receita guardada aqui, velho, mas se ela dura no máximo mais um mês, assim. Não, eu tenho que voltar lá.
Pois é, mas isso é uma coisa que me dá pânico. Tanto o Enem, porque, tipo assim, a gente ainda tem o Entraub lá todo maluco no poder, né? Falando uns trem meio absurdo. A justiça fala uma coisa, ele fala outra, então fica nessa incerteza toda. E você fica meio assim, sem saber mesmo. Isso gera um pânico, sabe?
O que vai ser, né? Quem tá certo?
É, não é nem quem tá certo. É tipo assim, tá. A justiça falou uma coisa, o ministro da educação falou outra. E quem que realmente manda no negócio, Fraga? Você tá sem saber.
Quando é loucura assim, velho, ninguém manda, velho. Todo mundo que a gente tá querendo tirar o dele fora, porque não tem como prever.
Eu acho que nesse caso tá todo mundo querendo colocar o dedo, Fraga. É o contrário, na verdade.
Colocar, velho?
Mano, colocar no dedo.
Colocar o dedo, você fala de querer opinar, de querer lidar com a situação?
Ah, pra mim era colocar o dedo do cu.
É, meu. De mandar na situação, Fraga.
Porra, velho.
Nem deve tá rolando, né, velho?
No podcast de família, o cara vem falar de cu, velho. Não, falar de coroinha tudo bem, velho, mas de cu, velho.
Desculpa, galera, eu cometi um vacilo aqui pra nossa nossos telespectadores, né, nossos ouvintes, eu tô fazendo pedido formal de desculpa.
Mas é sempre bom lembrar aquela técnica, né, velho, de deixar a mão dormente, serve pra tudo.
Pronto aí, ó, um pânico que eu tenho, velho, é de algum momento a masturbação, ela já não ser mais algo que garante ali a parada, sabe?
Fazer mais sentido, né, velho?
Esse momento me assusta.
O negócio que você não pode... Talvez você não pode virar um padrão, né, velho? Apesar que já é pra todo homem, um padrão. É foda. É porque aí você já coloca ela em todo momento que você tá livre.
Ô, velho, isso aí me remete a uma ideia que acabei de ter aqui agora, um investimento, eu diria. A gente poderia ter um Uber Eats buceta, né, velho? Bucetaritz, velho.
Acho que isso aí é legal, Paulo, só acho.
Bucetaritz. Ah, pedir em casa, vem higienizada.
Bucetaritz.
Você pode escolher com contato, sem contato.
Só se faz isso aí com a cafetinagem.
E dá uma outra opção pra você, compra uma
bonequinha. Não é a mesma coisa.
É uma diferenciação já, né? Porque seus cinco dedos ali, o guerreiro já tá cansado já.
Se for assim, o Japão tá na frente, então. O Japão tá na frente no enfrentamento desse corona aí.
O Japão é bizarro, velho. O Japão tá na frente sempre, velho. O Japão é realmente foda.
Talvez seja uma solução aí, então, a gente começar com essa importação de bonecas infláveis do Japão, né, velho?
Não, mas tem lá tem até uma máquina de masturbação, velho. Eu já vi isso.
Máquina de masturbação?
É, velho. Isso é real.
Isso aí chama mão, velho. Mão direita.
Ô, mas você troca de mão ou vai só na mesma mão, velho?
Eu, a minha é sempre a mesma mão, velho. Eu não sou ambidestro, não. Tenho preferência.
Não, velho. Às vezes tem que trocar. Você troca que dá. Às vezes você tipo assim, você gera um...
Da cãibra, né, velho?
Não. E é uma coisa diferente, tá ligado? Você tem que raciocinar. Ajuda o cérebro.
Tem que estar se renovando, né, em época de 40.
É aí, velho. Você tem... Se vocês conseguiram algum hábito...
Eu adquiri um hábito importante, velho.
Eu criei o hábito de beber dia de semana, infelizmente.
Nada mudou. Nada mudou.
Esse hábito... Ô, Ariel, mas calma. Calma aí, Ariel. Vamos ser sinceros, velho. Em Belo Horizonte, você beber 4 vezes é normal. 4 vezes na semana é normal.
Eu quero mesmo.
Não, sério. Em outra cidade do país, você poderia falar que tá bebendo muito mais. Mas já tá bebendo muito mais. Você adicionou 2 dias, entendeu?
Quantas vezes eu já... Quinta-feira, quarta-feira, a gente ano foi pra sua casa. Vou pegar umas braminhas, ficar bebendo de boa, que eu tenho aula amanhã só 8 horas.
Isso aí, BH saiu na frente, velho. Porque se as pessoas estão tendo problema com álcool por causa da quarentena, BH já tinha problema com álcool muito antes.
Isso é verdade.
É
outro nível, velho. Galera bebe mesmo.
É esquisito a pessoa que bebe só 2 vezes na semana. Ou uma.
Mas eu ia falar, velho, que eu consegui adquirir um hábito muito, muito bom, assim, tem me ajudado bastante, velho. Não, tava muito tempo sem fazer esse hábito, inclusive, e ele veio bem a calhar na quarentena, velho. Comecei a fumar, velho.
O corongo nem afeta o pulmão mesmo, velho?
Não, que isso, imagina. Mas o que tem de tabaco e cedo aqui em casa não é brincadeira, velho.
Errado é Deus. Errado é quem comeu a sopa de morcego lá, velho.
Acho que esse hábito aí, inclusive, tem salvado muito da minha sanidade mental. Eu já tá falando de pânico, eu tô sem pânico muito porque tô dando um fraguinho aqui de vez em quando.
Ô Paulinho, falar pra você que eu perdi esse hábito de fumar na quarentena, eu fumava em todo rolê, sério mesmo.
Olha aí.
Eu também.
Tem cultura aqui nesse programa também, tem saúde, Ariel mostrando aí.
Tá vendo?
Mas foi...
Eu tô há 9 dias sem fumar,
Eu tô, tipo, sem fumar mesmo. Ó. Nada, eu tô tipo há 3 dias, mas só que há 3 dias atrás eu dei tipo 2 bolas num palha. Eu comecei a fumar um palha 3 semanas atrás e eu fumei metade só. Bota fé?
E um ponto, Paulo. Até que ponto, né? Até que situação vale a pena você adquirir um hábito que vai te estragar em alguma coisa pra evitar o pânico?
É verdade.
Tá ligado?
Nesse caso o pânico vem muito bem a calhar, né?
Ainda mais você tá sozinho em casa, né?
Querendo ou não, se você fosse tomar um remédio, talvez te prejudicasse tão quanto, sabe?
Remédio. E remédio e qualquer veneno, velho, tá no mesmo patamar, velho, às vezes, velho. Dependendo do remédio, faz tão mal quanto, velho.
É tipo um apelido só, diferente.
Mas o que o Gutinho falou é real, velho. Uma coisa que me dá pânico, mas não pânico porque eu sou bem resolvido com essas coisas, tento reagir de forma saudável com elas. Mas é meio difícil ficar sozinho em casa sem mais ninguém. Porque eu não tenho mais ninguém aqui em casa. Tô sozinho mesmo, tá ligado?
Isso é uma parada, velho. Quem é você na quarentena?
É verdade. Como é que você tá enquadrado, né, nessa quarentena?
É. Cada um é cada qual, né, velho? Paulinho tá aí, tá sozinho, né, Paulinho?
Sozinho, velho. Você tem ideia? Eu faz uns 20 dias que nem pra comprar alimento eu tenho saído de casa, velho. Eu vou fazer compra do mês, eu compro pelo aplicativo, velho. Então eu não conheço a minha rua faz 20 dias, velho.
Porra.
Se estamos falando de Paulo.
É. Pois é.
Caralho, velho.
E a Fênix tá aberta, hein?
E a Fênix tá aberta. E eu... A minha quarentena tá bem diferente, velho. Eu, como a loja lá tá podendo abrir, a gente tá ralando, né, velho? Normal. Só rola o pânico mesmo, aquele esqueminha de álcool em gel, não poder... Tá todo mundo na loja, tem que controlar a entrada, tudo mais, mas...
Mascarinha, né?
Mascarazinha, aquela pegada, né? Mas tamo desembolando, velho. Se não...
O meu tá tipo do Gutinho. O meu tá tipo o seu. É, eu tô descendo, né, pra trampar, eu trampo perto de casa, né? Se vocês sabem aí. Aí tem eu no escritório, mas... 3 pessoas no máximo. Aí a gente fica lá.
Tem rodízio? Você tá fazendo tipo rodízio?
Não tem rodízio, é porque eu moro muito perto, né? Aí eu falei pra meus patrões que eu podia dar uma força lá, bota fé, tipo, mostrar serviço também. Que eu tô achando muito interessante.
É, ué, tem que fazer.
Aí eu deixo.
Olha o chefe elogiando aí.
Mas é lógico, filho. No momento de doideira, você tem que dar os pulos.
Se o Humberto estiver ouvindo aí, o doutor Cristiane, pode dar um aumento aí, já fazer um contrato.
Salva nós.
Já começar um contrato mesmo de advogado, que eu tô aceitando, tá? Mas é tudo coisa assim. A gente, tipo, fica lá, a gente trabalha 6 horas, de vez em quando tem uma conversinha entre um e outro, mas bem assim, com uma precaução bem grande. Bem diferente a dinâmica.
Não, velho, tá. Eu, pra mim, a quarentena, assim, me mostrou de novo que eu sou uma boa pessoa pra viver em isolamento, mas que esse isolamento faz mal de diversas formas, velho.
Fato. Consegue viver bem com isolamento. Vive bem, assim, né?
Ainda mais.
Você consegue viver.
É, porque, tipo, vocês já devem ter tido esses momentos na vida que vocês perguntaram, será que... a solidão às vezes não vai me atrair pra um pedaço da minha mente que eu não tô disposto a interagir?
Eu evito no máximo, ao máximo ficar sozinho. Ao máximo mesmo.
Pois é. E eu me pergunto muito, muito isso às vezes. E eu tenho essa dúvida, só que essa dúvida meio que morre na hora do vamos ver, sabe? Já passei aqui vários momentos que tava sem ninguém, mas saindo, né? Podendo encontrar pessoas. E agora é o momento onde. Totalmente eu tô vendo isso à flor da pele. E eu tô vendo que, velho, eu convivo bem comigo mesmo, velho. Não é um bagulho 100% ali, às vezes tem aspiração, mas a maioria do tempo eu tô conseguindo levar.
O meu ponto, por exemplo, de estar estudando, me ocupando, que como eu tô passando minha quarentena, dedico grande parte ao estudo e outra parte, tipo assim, pra coisas que eu gosto de fazer, mas eu não tava fazendo, sabe? Mesmo tendo tempo. Como, por exemplo, ler livro e ver filmes.
Isso é bom, hein? O que a gente tá conseguindo consumir, né? De algumas coisas que a gente não tava conseguindo consumir antes, né?
É, e tipo assim, não é por uma questão de falta de tempo antes. É só porque agora tô dentro de casa, tá mais fácil aqui pegar um negócio, sabe?
Uhum.
Então, quadrinho, por exemplo, meu, Sandman, que é grande pra caramba, por exemplo, e era pesado, que não dá pra carregar. Você pega aqui em casa, vai ler. É uma boa, isso é uma boa dica, se ocupar com alguma coisa, pra quem estiver pirando.
A quarentena, não, às vezes, não vem só pra coisa ruim também, não, velho. Você consegue aproveitar ou tirar alguma coisa dela.
Não, é, eu tipo assim, eu acho que falar que ela não vem só pro ruim é uma coisa, né? Mas no sentido de que a gente consegue tirar proveito dela, com certeza.
Isso. Não, e com certeza vai mudar muita coisa, né, velho? Tipo, após o pós-quarentena.
Vai.
Muita coisa vai alterar. Então... É porque muda muito paradigma, né? Se é uma coisa que a gente nunca se ouve.
Pois é. Igual o Black, ele fala, né? Repensar nossos valores é o que nos resta. Então, tipo assim, eu acho que esse momento é muito bom pra isso, Frank.
É, o que eu tenho feito também, velho, foi me aproximar... Eu já tava pintando antes da quarentena, né? Mas na quarentena eu consegui fazer um pouco mais esses hobbies que eu tinha menos tempo pra exercer eles, sabe? O pintar, escrever, tal.
Não tô com essa veia artística, não, velho.
Mas você tá fazendo... Mas você tá trabalhando. Vocês dois estão trabalhando.
Então, você... Vida normal, né?
Tipo assim, o Ariel, pelo que eu sei, ele se envolve intelectualmente com o negócio ali, né? Tem que fazer a parte dele. Pra ser lá, Gutinho, como é que é? Você precisa pensar muito ou não?
Trabalho durante o serviço?
Isso,
precisa,
durante
o serviço.
No... Meu pensamento é 100%, velho.
Ah, então.
Ainda mais que pensar no sentido do comércio como um todo, né?
Uh-huh.
O que, que vai ser, controlar a compra, controlar a venda, fazendo o planejamento se fechar, porque a gente não sabe, né, velho? Vai que sai, piora a situação aqui e fica fechado um mês, realmente fechado. Como é que eu vou fazer com funcionário, duplicata, imposto, foda. Tem que trabalhar
sempre. Isso aí é um fato, velho, que a quarentena mudou a dinâmica que a gente tava na nossa vida profissional totalmente, né, velho? Porque eu ia formar esse semestre agora, com certeza, assim, já ia tocar uma clínica. Tava tudo já estruturado. Com a quarentena, isso aí virou incerto, né? Não sei como que vai concluir esse projeto.
Acho que vai, né? A partir daqui, né, velho? Quando que vai voltar ao normal? Se vai voltar ao normal.
A gente tenta fazer ali um fundo de grana pra quando começar com mais estrutura até, mas ao mesmo tempo, esse tempo é um tempo, entre aspas, perdido, né? Que já poderia estar angariando paciente, estruturando a clínica fisicamente.
Não é bem, tipo, o meu caso, mas é a mesma coisa da ideação do Enem, Fraga.
Muda o seu planejamento.
Mas esse Enem não vai rolar mesmo, não?
É, um negócio aí que vem... A gente fica nessa incerteza toda. Quanto que vai acontecer, quando que volta.
Falaram alguma coisa? Se vai rolar esse ano? Que época ou não?
Não, ainda não. A justiça só mandou adiar, entendeu? Mas o ponto que eu falo é que, tipo assim, eu e o Paulo, a gente tá mais em casa, ficando mais em casa e tal, né? Por isso que eu te perguntei se você consumia muita coisa intelectualmente. Aí, como você fica muito tempo em casa, tem hora que você precisa fazer alguma coisa. O Paulo resolve pintar, eu vejo uns filmes, leio um livro, entende?
Sim. O que eu tava pensando, velho, voltando um pouquinho só no ponto do Enem, de leve, é que algumas pessoas estão conseguindo usar esse tempo até pra estudar mais focado, né? Mas Sim. Tem uma galera que não tem estrutura pra fazer isso durante a quarentena. Galera que estuda mesmo em escola...
Você tá em outro... Tá, pois cabeça é. Tá em outro mundo, né,
não é só isso, não. Tem pessoas que estão, tipo assim, que tem qualidade de vida, padrão de vida alto, mas não estão com cabeça pra isso. Tem gente pobre que não tem acesso
não vai ter
a
acesso,
plataformas digitais, entendeu?
Uhum.
É igual o caso lá do aplicativo pra você receber o auxílio. E quem não tem um celular pra ter o aplicativo, Fraga?
Esse auxílio eu não entendi bem, velho, como é que ele funciona. Alguém manja aí direito como é que ele... pra dar uma explanada?
Não sei certinho, velho, como é que funciona. Eu sei que lá perto do serviço tem a caixa lá, velho. A parada fica cheia o dia inteiro.
Pois é.
Galera, fila absurda.
Bota fé.
Você tem que meio que fazer, ver se você tem direito ou não. Eu não sei os pré-requisitos, né?
Ah, eu cheguei até a olhar lá os pré-requisitos. Eu vi que a parada é... Você tem que ser autônomo total, você não pode ter CLT com nada.
Uhum.
Além disso, você tem que ter uma renda dependente de você, tipo... Mesmo que seja a sua própria renda, mas você tinha que ter dinheiro saindo do teu caixa pra você ter que suprir esse dinheiro. Uma pessoa, por exemplo, que não faz nada da vida, não gasta dinheiro próprio e nada, ela não conseguiria esse auxílio, tá ligado? Porque tá atrelado no tanto que ela estaria usando daquela grana, precisando.
Mas... Como lá, igual lá na loja eu vejo, velho, que tem casos lá que eu já fiquei sabendo de uma galera que nem fraga, mas tá conseguindo esse dinheiro e pega esse dinheiro e gasta com coisa supérflua, fraga. Eu já vi várias vezes.
Peraí, o maluco trabalha, tem grana e tá conseguindo o auxílio.
Eu não sei a maracutaia, o que eles arrumam. Mas eu tô ligado de gente que, tipo assim, tem outro serviço, tem uma condição razoável, assim, não, esses R$600 não vai fazer diferença pra ele. E eles pegam esse dinheiro e, por exemplo, gasta com material de construção, bota fé. Que é uma coisa, dependendo, não é que a casa tá caindo, ou alguma coisa necessária, tá fazendo uma reforma.
Entendi, tá usando a grana pra dar um pump na casa.
É, pra fazer qualquer outra coisa. É complicado.
Que rolezão,
velho. É o Brasil, né, velho?
É a parada, velho, que a galera quer pegar, velho. Tipo assim, se o cara puder pegar, vai pegar e azar.
O foda é que, tipo assim, o CPF desse maluco não deve ser cheio das coisas que ele ganha. Tipo, embora ele tenha emprego X ou Y, isso não cai na... Não tem como o governo saber que ele tem esse emprego X ou Y. Aí talvez ele esteja conseguindo isso por outra via.
Mas a galera gosta de aproveitar. É tipo a situação da galera que faz live aí, fazendo live de sertanejo, principalmente, né? Que a galera tá bebendo e eles estão querendo condenar. 99% da pessoa que tá. Da galera que tá falando mal do trem não doou um litro de leite. Quer falar mal do cara, velho.
Sim, velho. Vai tomar. Ô, velho, o maluco faz uma live. Ele consegue toneladas de alimento, um monte de coisa. Consegue dinheiro mesmo, doação em dinheiro pra caralho. E a gente sabe que essas doações estão sendo endereçadas a pessoas que precisam. Não é os bagulhos pra isso. Ô, velho, teve mais de um, velho. Mas o maluco que saiu na mídia foi o Gustavo Lima?
Foi,
a galera saiu apedrejando ele de todo jeito.
Eu não tava ligado nesse rolê, não. Eu fiquei sabendo por causa do Didi, que é o cara que... da Bad Boy Records, do Notorious B.I.G., o dono da Bad Boy Records, que ele também fez uma festa beneficente, né?
Mas festa em que sentido? Ele chamou galera pra casa?
É. Aí ele arrumou lá 18 milhões de dólares. E mesmo assim o povo foi e massacrou ele por causa disso. Mas e o Gustavo Lima, o que rolou?
Ele, velho, o maluco, é como todos os caras, a maioria dele, tão bebendo na live e tal. E alguns bebem mais que outros, porque estilo de pessoas, né, velho? Mas só que os caras tão...
A parada de beber, velho, igual você tá falando aí, é que, tipo assim, o cara também tá doido, velho. Você acha que o cara não tá maluco da cabeça lá, não? Ah. E o cara tá se travazando. E fora isso também, que faz parte do show, velho. A galera quer ver a live divertido, o cara bêbado, faz merda,
o cara
tudo
tá
mais.
Em casa também, mano. Ele tá fazendo o jogo do jeito dele, em casa, tomando uma cervejinha.
Ô, velho, vamos ser sinceros, velho. Live do Bruno Marrone. Se o Bruno não tivesse ficado triloco, velho. Mesmo que ele tenha pedido desculpa depois. Foda-se ele ter pedido desculpa, velho. A live do Bruno foi muito épica, porque ficou triloco, velho.
Que sal uma das melhores lives que eu já vi.
Não, entrou pra história das lives, velho. Aquela live, ele falando da bola do irmão... Que o maluco conseguiu ter filho com uma bola só. E ele cortando o Marrone quando ele tava falando lá a despedida, não sei, ou falando um trem. E cortou no meio da frase, ele entrou. Guarda, eu não sou vagabundo. E, do nada, velho. Entrou no meio da frase, velho. Gerou altos meninos, velho. Ô, galera, é muito hipócrita, velho. Todo mundo bebendo em casa, todo mundo ficando louco do jeito que dá. E isso em vários momentos. Não precisa ter em quarentena, não, velho.
De fato.
E tipo, aí o cara chega lá, faz uma live onde ele bebe um pouco a mais, dá uma alopradinha de leve. Você vai querer... punir o cara porque ele tem que estar numa posição de exemplo, porque não sei o que. Velho, meu pau, velho.
Exemplo é meu rabo, né, velho?
Mas é porque a galera tá de quarentena e sobra mais tempo pra ficar metendo o dedo na vida dos outros, entendeu?
Acho que a galera tá de quarentena, velho, em casa. É... E cheio de tesão, como diria o Bar.
Cheio de tesão. Velho, isso aí é um tópico importante também, galera. Tá todo mundo cheio de tesão. E os contatinhos, hein, velho? Como é que fica os contatinhos?
Contatinho, né, velho? A gente tá tendo que adiar boleto aí, né, velho? 30, 60, 90 dias aí.
Passar os boletos na frente, né, velho? Tem como não.
Não, tá tendo que adiar, velho. Como é que é aquela dor de cabeça vai ficar mexendo no WhatsApp? Nossa.
O Tinder eu não mexo mais, velho. Eu não entro mais em Tinder.
Ah, não. Para aí. Muito tempo, você é doido.
Não tem como, velho, você trocar ideia com alguém pelo Tinder durante a quarentena. Eu não vejo como. Nem se for o caso, tipo assim, é pra já fazer os contatinhos de quando sair da quarentena. Porra, não, amigo, planejamento é esse, velho.
A gente não sabe nem quando vai acabar essa porra aí, velho.
E você, Ariel, você tá com seus contatinhos? Como é que tá seus contatinhos?
Pô, tô de boa, mano. Não tô fazendo nada diferente. Tô sem Tinder também, mas tô se forçando também não, mano.
Sabe o que eu achei engraçado, Ariel? Não tô fazendo nada diferente, ou seja, eu não tô comendo, só tô dando uns papos.
Não, né?
Mas eu tô só com um, velho. Só mantive um aí, perdi uns dois aí. Vamos ver o que vai ser depois. Por enquanto eu tô com um, né? Vamos ver se vai render até o final.
Eu mantive um contato em só. Velho, lembrei um trem aqui, velho. Você falou do início dos trem que dá uns gatilhos, né? Uns pânicos. Uma parada que me intrigou nessa quarentena Foi uns contatinhos bizarros, velho, vindo falar de que, tipo, se apaixonou, não sei o quê. Isso, velho, me buga muito, velho, porque no meio da quarentena, velho, você nem tá em contato com a pessoa, você nunca teve essa relação com ela. A pessoa vai ter que trocar ideia sobre amor, velho, sobre paixão.
Será que isso aí é um pouco afetado pela quarentena também, velho?
Eu acho que a gente carente, velho. Eu acho que a galera é carente.
Não, de certeza. A gente é emocionada, né, velho?
Potencializada pela quarentena.
Aí, exatamente isso que eu tô falando. Teve um caso aí que a menina me falou que eu sou pai do cachorro dela. Que história é essa, velho? Pai de cachorro, nada.
Mandou foto do filhinho. Aqui, ó. Papai, hein? Papai.
Que papai, rapaz. Nem sei se é possível o homem ter filho cachorro. Nem tô ligado nessa.
Eu já fiquei escutando uma história disso aí, cara. Já vi gente falando que é possível sim. Inclusive, ter... copular, reter um filho com um cachorro. Incrível que pareça, gente. Ué,
velho. Mas por enquanto eu não quero.
Só tem um jeito de saber, mano. Só um jeito.
Pô, aí, ó, para com isso aí que judeu não pode ter filho com cachorro, não, velho. Isso aí é contra a sua religião, velho.
Judeu não pode ter filho, mano.
O judeu. Judeu e cachorro é quase a mesma espécie, velho. Deve dar pra tomar um filho. Ai,
velho. Esse... O pior é que ele nem revida, porque, né? Isso é status quo, velho. Todo mundo sabe disso.
Tá, né? Deixa quieto, velho. Mas é complicado, velho. Essa parada de emocionar é uma coisa complicada. Você tem que controlar bastante.
Tem.
Porque se emociona, se emociona, você prefere cortar de uma vez ou deixa rolar e tenta ir fazendo a meio termo ali?
Calma, pera aí. Você se emociona ou a pessoa se emociona?
A pessoa.
Olha, geralmente o que aconteceu até agora comigo foi a outra pessoa se emocionar. Não que eu tenha, não que eu seja um super-herói, talvez.
Né? Não, ninguém é super-herói, nada. O trem é, acontece, acontece numa dinâmica, normalmente acontece alguma coisa, assim. No caso, do você e de mim também, é a emocionada vindo do outro lado.
Isso é um fato.
É uma questão de proposta até, porque você tem que estar vendo como é que está a sua cabeça. A minha cabeça é a sua, Gutinho? É uma cabeça de estar ali sempre no meio de campo, sempre jogando leve. E tem gente que tá dando tiro longo aí. E aí essas pessoas, às vezes, vão se emocionar mais, tá ligado?
Doia. Mano, dá ideia pra vocês que eu não emociono tem uns 2 anos, viu? Ou 3. Tô na maciota, assim.
Ariel, vou te falar um negócio. Não traz suas questões psicológicas agora pro nosso podcast? Eu vou te passar um contato de um psicólogo depois, velho.
tá achando que aqui é consulta?
Ô, cara, mano.
Tô brincando, velho.
Depois não sabe que eu compro a família dele.
É. Depois não sabe por que eu como a irmã dele, né, velho?
Não, mas já cansou.
Ih, vazou? Vazou?
Falei alto, foi mal, desculpa.
Aí o cara fala, pô, você também, Ariel?
Que isso, Bia? Tá desse jeito, que, Beatriz?
Que isso, porra?
Mas a questão do Gutinho é pertinente, velho, porque eu tenho um comportamento de que eu acho que é mais justo, é mais honesto você ser bem claro do que você quer dentro daquela relação. Logo, na minha situação, influi em cortar direto.
Mas pensa só, tipo assim, não, eu entendi o que você falou, mas mesmo você colocando os pontos, não tem como você prever o que a pessoa vai sentir também, né?
Sim, justamente. Nisso eu concordo.
Então, você só deixa acontecer. Eu acho que você tem que colocar seus pontos mesmo. Deixar bem claro desde o início, mas é pau no gato, vai deixar rolar.
Mas a minha ponderação é melhor você ser meio filha da puta falando o que de fato se passa com você, ou é melhor você ser meio filha da puta não falando tão bruscamente pra justamente não afetar a pessoa dessa maneira, deixar o pau troar um pouco e vendo o que vai dar. Porque das duas formas tá sendo filha da puta. Eu prefiro
ser... Eu não acho que é filha da puta, não, porra. Você não tem controle dos sentimentos da pessoa, não. Mas nesse ponto aí que você falou, nesse ponto aí, ó, eu já teve, aconteceu comigo 2 casos, tipo assim, diferente. Não dentro da quarentena, né? Mas de caso que a pessoa emocionou a outra comigo e eu cortei, já dei uma cortada violenta já. Pronto, aqui não. Mas já teve caso que a pessoa falou e eu meio dei uma rateada. Não que eu, tipo assim, também tivemos tudo mais. Mas
Você tinha um interesse. Mas você tinha um interesse legítimo.
É, talvez seja, então. Tá vendo? Por isso que eu tô te falando, não é filha da puta. É o que eu tô sentindo também, então...
Tudo bem, mas aí eu boto fé. Se tivesse interesse legítimo, tudo bem. O problema é quando você tá, às vezes, ali só pra comer, por exemplo. Aí a pessoa vem com um negócio e você fica fazendo o meio de campo pra comer, sendo que você não vai dar nada do que ela espera, tá ligado? Você sabe o que ela espera.
É, isso é real.
Tem preguiça hoje em dia com isso.
Eu acho que você colocou um bom ponto. A questão é a preguiça mesmo, às vezes, que dá de fazer isso.
O problema pra mim, velho, é que eu tenho muita preguiça de conversar na internet, essas paradas, né? Então, pra mim sempre foi um problema, assim. Então, agora que não tem outro jeito, velho, é foda. Mas fazer o quê? Vamos adaptar, né?
É, mas é que tá, eu tenho preguiça seletiva. Tipo assim, se a pessoa pra mim ela é ok, no sentido assim, ah, tô me relacionando, é bacana e tal, mas eu não tô dando nem uma micro emocionada, sabe? Não tá vindo aquela coisinha. Aí pra mim é tipo, que nem você, corta direto, se aparecer uma parada meio estranha. Já dá uma cortada que a pessoa pode ficar tipo, ah, velho, vamos ver no que vai dar. Aí você fala, não, velho, eu acho que isso aqui vai ser ruim, então melhor... É, parar enquanto tá no início do que depois deixar uma bola de neve. Mas se você tem uma mini emocionada ali, tipo assim, tem uma mina que você sabe, tá? Tem uma mina que eu tô minimamente emocionado, velho. E aí, velho, é papo de às vezes ficar 7 horas com ela numa ligação durante a quarentena, velho.
Isso aí é um absurdo, velho.
Isso aí não é minimamente emocionado.
Nem
não,
tem
pai.
Palavras pra falar 7 horas direto. Pessoa,
né? Isso aí é emocionado pra não, caralho, mano.
Pra mim é minimamente emocionado. Não é emocionado pra caralho, não, velho. Para com isso aí, velho.
Você gosta de conversar, aqui. Você gosta de conversar e tal, conversa bem e tudo mais, mas 7 horas é uma coisa meio absurda.
Só a audiência pode me julgar, velho.
Eu nunca. Mano, quando eu ficava.
Não, a audiência já tá te julgando, tá falando assim, tu vai tomar no cu.
Só a audiência pode me julgar.
Mano, os caras já tá pensando assim. Os caras já tá pensando assim, com certeza esse cara não usa iPhone, velho. iPhone é meia hora de conversa, acabou a bateria. Já é. Não tem jeito.
Mas o trem, velho, é que eu não tô emocionado porque o bagulho tá indo devagar. Só que a mina é maneira e tem muito assunto e a gente gosta de falar, velho. E tá no meio de uma quarentena, velho. Então aí acaba que...
Tá aí uma pessoa que eu quero conhecer pós a quarentena, essa guria aí, velho. Fala 7 horas sem parar, vai tomar no cu.
Aí ele vai chegar no rolê, ela não vai trocar uma palavra, tá ligado? É. Aí você vai chegar um pau, tá muito velho.
Não, isso é com certeza. Se ela parar de falar um segundo no rolê, velho... Rolê de 2 horas, tá parando de falar, falou 7 horas? Que palhaçada é essa?
Mas velho. Mas, ó, isso aí, inclusive, é uma das coisas que tem me feito bem na cabeça, velho. Tem uma pessoa interessante que eu tô conversando durante a quarentena bastante, sabe?
Uma coisa relacionada a esse de relacionamento é que a próxima vez que eu sou. A imaginar que possa rolar uma quarentena é que eu vou estar namorado, velho. Não interessa. Aí não precisa nem ter emoção, não, velho. Só pra ter alguém que vai tomar no cu, velho. Você tá doido.
Quase voltei com a ex, velho. Por causa disso. Não, não sei se era zero.
Mentira!
É mentira.
Ô, mas fala que não, velho. Quem namora tem uma vantagem gigante. Pelo amor de
Deus.
Tem mesmo.
Ah, velho, eu acho que só o fato... Assim, depende. Porque eu vou explanar com a pessoa do grupo Minimamente, que tem uma pessoa que mora comigo, vocês sabem quem é, né? E essa pessoa tem uma namorada. Ela não tá... Eles não estão aqui agora, mas eles passaram um tempo da quarentena aqui. Era legal de ver a dinâmica, velho, deles acontecendo, que era metade do dia muito na boa e um claramente sendo muito bom pra mente do outro. E a outra metade, velho, treta, velho. Mas não treta cabulosa, treta de relacionamento, sabe? Quando você tá tanto tempo do lado de uma pessoa.
Isso aí é a parada de casar, velho. É a mesma coisa, pô.
Exatamente, velho. E eu achei assim, velho, que maneiro, velho. Porque os caras tão aqui, é um apoio um pro outro. Mas ao mesmo tempo, velho, tem uns momentos que eles claramente estavam saturados, sabe? Não, não saturado de não quero mais te ver, mas porra, tô toda hora vendo tua cara, velho, o dia inteiro.
É uma forma de comprovar se o relacionamento vai durar ou não, velho. Diria, minha mãe tem essa tese, tipo assim, pra ver se o relacionamento vai durar, você viaja com a pessoa, tipo assim, fica 5 dias com a pessoa. Se após a viagem rolar, continuar, beleza, vai que vai dar certo. Véio. Só se acontecer alguma coisa pra frente, né? Não, ninguém sabe, mas...
Sabe. Sim, sim, sim.
Mas eu mesmo praticamente já terminei algum relacionamento, porque saí com a pessoa, fiquei uns 2 dias, eu falei assim, não consigo não.
Não dá não.
E antes tava tudo mil maravilhas, né? Tá ligado?
Ah, mas é isso aí. Então eu já passei esse teste, porque a mina ficou uns 4 dias aqui em casa. Então, sem parar.
Se essa parada de 7 horas é verdadeira, velho.
É velho, e não é uma ligação. É tipo, não, sete ligações.
Não, e tá vendo isso aí? É absurdo ainda mais a mentira, velho.
Não é. Foda. Não, não é mentira. Ontem eu fiquei 7 horas ficando no celular.
Não, e falando nisso, nem chamou a galera, né? Chamou a turma. Tava lá de rolê com a menina e nem chamou.
Ah, nem vem. Olha aí também. Os meninos vêm chamar a gente pra jogar um joguinho no sábado. Eu vou largar a conversa pra jogar um joguinho, velho, do meio da noite? Não dá, velho.
Errado é eu, velho.
Não, não é errado, mas os cara tem que combinar antes, velho. Chegando no meio da noite, já você não vai colar, velho. Porra, bicho. Você me chama 10 horas pra jogar um jogo, velho.
É complicado.
É. Mas o que deve ter gente de jogando joguinho essa quarentena também não é brincadeira, né? Porque...
Nossa, nem falo.
Isso é real. Ou eu tô jogando jogo demais, mano.
Oh, véio, mas fala a verdade, sei que eu tenho muito tempo que eu não jogo quase nada, assim. Não tenho jogado nada, velho. Tipo assim, mesmo na primeira semana que começou a quarentena, eu não trabalhei, fiquei em casa direto também.
Uhum. Fechou a loja, pá?
É, fechei a loja, pá. Fiquei em quarentena vibes, né? Vibes. É, mas não consegui voltar à prática de jogar. Meu videogame tá parado aqui, desligado há muitos anos. No celular não baixo nada, sei lá. Não consegui voltar pra essa vibe de jogar.
Mas eu não falo. Você não precisa ficar no videogame. Você pode estar fazendo outros jogos.
Mas como assim? Não entendi.
É, você pode estar jogando outros jogos, igual aquele jogo lá na internet. Que a gente tava jogando de desenhar, sabe?
Ah, mas nem isso que eu tô falando, velho. Nem esse eu tenho vontade, Botafé. Eu não sei, acho que é meu mesmo, de preguiça de jogar.
Pô, velho, Gustavo entra no Gartic, velho. Ele não desenha nada, velho. Ele tá lá só assistindo.
Meu mouse não funciona. Isso aí é o mal. Queria jogar.
É, o Botafé. Sei lá, velho. Eu tenho jogado algumas coisas, inclusive até com estudo mesmo eu tenho jogado. Comprei um aplicativo bom, né? Que, tipo, ele funciona...
Ô, João, mas calma aí. Para sua fala aí, que sua fala tá errada, velho. Não existe isso de se divertir e estudar ao mesmo tempo, não, velho. Tá errado.
Lá não tem sim, velho.
Não, tá errado. Você fala aí de, tô jogando o jogo enquanto eu estudo. Você não tá estudando, então, velho. Tá totalmente errado, você falou.
Mas o... Aí ele funciona como flashcard. Você coloca uma pergunta na frente e a resposta tá atrás. Aí você tenta responder quando vem a pergunta. Aí, se você errar, você coloca pra revisar logo depois. Se você acertar, você coloca pra revisar mais pra frente, entendeu?
Mas a pergunta então, quem que colocou a resposta da pergunta antes?
Eu, cara.
Ah, então você já sabia a resposta, não tem graça esse jogo, não.
Mas essa é a questão, é tipo, você colocar um conceito lá, entendeu? E no final do ano você vai ver se você lembra do conceito.
Você tá me falando, assim, então, que estudar é um grande jogo de memória.
Faz sentido.
Depende. Pode ser memória cristalizada ou memória fluida, mas... Ó, você precisa...
Ó o maluco aí, ó, velho. Puxou o conceito da psicologia aí, tá podendo, hein, velho.
Aí vai embora.
Você tem que precisar... Você precisa dos dois, né? Precisa.
Ué, não. Sabendo disso aí que você acabou de falar, você já merecia ter uma vaga no seu curso aí que você quer, velho.
Seja qual for.
Seja qual for, velho. Você demonstrou esse conhecimento aí e acabou, velho. Ô, velho, mas quanto tempo vocês acham que essa porra vai durar de verdade?
Vocês querem saber a minha opinião mesmo? Vai, tipo assim...
Ah, não. Não, não. A gente tá num podcast. De forma nenhuma eu gostaria de saber, de fato, o que você...
Nenhuma maneira.
Igual os estudos lá que eu vi, que eu tô acompanhando o Atila. É, sem vacina, nem nada, previsão de 2 anos.
Não, nem fudendo, velho. Não, não é possível, velho. Não, Deus, não bota pé nem isso,
tipo assim, falando sério, o estudo mostra isso. Sem vacina, sem nenhum...
Ah, mas nunca, velho. 2 anos, tá louco. Não tô falando que não teria que ser. Tô falando que não vai ser.
Não, tá. Isso daí, beleza. Então tá, é porque eu entendi a pergunta errada. Mas o ideal seria que até 2 anos pra a ameaça acabasse, entendeu?
Mas sério, eu acho que a gente começa a voltar ao normal em menos de um mês.
Menos de um mês? Não, menos de um mês não, velho, não dá não.
Começar a voltar ao normal.
Não volta não, Ariel. Tipo, eu acho que uns lá pra setembro, outubro.
Eu vou melhorar a pergunta, então, botando ela de um jeito que todo mundo vai saber responder. Daqui a quanto tempo vocês acham que nós vamos poder fazer esse grupo aqui num bar, velho?
Ah, bote fé.
Aí você mandou. Bom,
é, aí uns 2-3 meses, eu acho.
No meu, ó, vai depender, por exemplo, se eu, no meu caso particular, se eu tomo remédio, por exemplo, e tal. Vai depender de como estiver sendo, velho. Na hora.
Não, mas ele tá falando no sentido de que vai estar liberado o bar.
É, vai ter um bar pra nós sentar e colar junto.
Isso.
Mesmo que esteja todo mundo de máscara, por exemplo, mesmo todo mundo com álcool gel no bolso.
Tirando os riscos, é tipo assim, quando que vai estar o bar vai estar aberto, liberado pra galera se juntar lá?
Exatamente.
Ah, depois do meio do ano, eu acho.
Eu acho que vai ser em julho. Acho que é julho. É.
Eu acho que eu vou ficar com o João, velho. Eu vou falar agosto,
velho. Em julho ali,
não é possível. Não, é sério, tipo, olhando de um jeito meio categórico, assim. Como que a pessoa conseguiria manter aberto um negócio que você tem que pagar diversas contas?
Exatamente, velho.
Durante, tipo assim, 5-4 meses sem atividade nenhuma, Botafé?
Os bar estão paradaço, velho. Os bar estão tudo parado. E bar não entrega, não, velho. Tem muito bar que não entrega.
Tá parado, velho. Mas senão, ele não consegue ficar esse tempo todo, não. É pro julho, mas se pá, é até antes, velho.
Esse assim, Paulo.
Salão de beleza, até, que é o caso da minha amiga. Ela tá praticamente falindo, entendeu?
Ah, mas ninguém precisa cortar o cabelo, velho. Isso aí tem que acabar também, velho. Corta em casa essa merda, velho.
Eu também acho, velho. Fiz isso na valha, raspei a cabeça.
Raspar, velho. Ele vai virar um corte padrão, velho.
Isso. Bom, aí, João, você fez, chama.
Não, e é bom, velho.
Só... Brincadeira.
Só ficou. Só que eu me machuquei um pouco, mas, tipo, na próxima vez vai ser.
Ah, mas tudo tende a melhorar aí, velho. E vamos pras apostas?
Nossa,
quer meter a apostinha já?
É, aposta final, né, velho? Quanto tempo já?
Ó, mas antes, então, vamos só falar do sono, velho. Que eu tenho vontade de falar sobre o sono.
É, esse daí é uma boa...
Uma boa pauta.
Vocês estão dormindo de boa? Estão conseguindo ter rotina?
Ah, mais ou menos.
Mais ou menos também.
Pra mim tá normal, né? Que como continua normal, mas tem um amiguinho aí que tá meio diferenciado.
Ô, véio, início de quarentena, eu acho que eu tava virando 4 dias da semana e no resto tentando regular, velho, o sono que eu tinha aloprado no outro dia.
Não, teve dias que eu acordava pra ir pra trabalhar, sei lá, 6h30, abri o Instagram lá, comentava alguma coisa, o Paulo já tava me respondendo, assim, com certeza o Paulo tá acordado desde ontem. E não acordou esse horário.
Pois é, velho. E foi foda, velho, porque eu sou uma pessoa que tem um sono muito bizarro já normalmente. Se eu não tô trabalhando, tendo que fazer meu trem, ir pra clínica ou ir pra faculdade, mas, velho, eu fico muito desregulado. Então, até eu começar a conseguir me regular de novo, que agora eu sinto que eu tô regulado. Demorou tempo, véio. Demorou, tipo assim, um mês inteiro pra eu conseguir regular meu sono, velho.
Tem um padrão, né, velho? Então, o que vai acontecendo, você vai indo, você vai relando, vai enrolando. Se você já dorme mal, só piora, né, velho?
É, exatamente.
A falta de rotina.
Eu tô dormindo malzão, gente. Falar pra vocês, eu tô indo dormir muito tarde, apesar dos remédios, e tô dormindo malzaço. Tô sonhando, normal, porque eu sonho muito, né?
Uhum.
Mas é questão de dormir 8 horas, parecer que eu dormi 2, assim.
Nossa, velho, que merda.
E ter que tomar café o dia todo.
E acorda cansado. Não, né?
Noto... cansado, né? Quantas horas de sono tu dorme, velho?
Mano, tem uma variação. O meu ideal, assim, é tipo entre 7h30 e 8h30. Mas tem dia, que nem hoje, que eu dormi quase 7. Anteontem, um pouquinho mais, se pá, eu dormi 10, Botafé. Tá, tipo, variando pra caralho.
E com 10 horas de sono, tu às vezes acorda quebrado.
Demais, mano, demais.
Eu entendo um pouco do que o Ariel fala, porque, tipo assim, quando eu tomo um remédio também, eu apago. Tem dia que, se eu não tomo um remédio pra ficar acordado, do dia seguinte, é 24 horas na cama.
Doideira, velho. Não.
Eu tô tomando um remédio que é o Vyvanse, né? Aí ele me mantém acordado. Mas se não, eu consigo ficar na cama o dia inteiro.
Não.
E tipo assim, não é nem dormindo. Sabe aquele estágio que você tá meio acordado, meio dormindo? Você fica ali naquele...
Que merda.
É um trem meio estranho. Aí tem dia que você fica o dia inteiro, igual, tipo, tem dia que eu passei o dia inteiro estudando, tô cansadão, bocejando, aí eu deito na cama e o sono vai embora, na hora.
Nossa!
Aí é foda, velho.
Sua cama tem Ritalina na cama, né, velho? Você lambeu o travesseiro.
Batei e valei. Batei e valei.
Eu tomei remédio pra dormir alguns dias da quarentena, mas foi com o objetivo de regular o sono ou de ficar mais suave algum dia que a minha mente tava mais atribulada, assim.
Ajuda, né, velho?
Mas o que tem rolado... É, mas o que tem rolado é eu sonhar muito sonho doido, velho, na quarentena. Eu tenho um cara sonho maluco, velho.
É, eu não sonho.
Eu falei pra tu, né, aquele sonho lá que eu tive, Gutinho.
Nossa, pesadíssimo.
Pega só, não contei pra vocês dois, eu vou contar o sonho que eu tive, velho. É, era um sonho, velho, que ele simulava completamente a minha vida normal. Ele simulava a minha casa, tudo perfeito, o João e a Bruna aqui, só que o João e a Bruna não estavam mais aqui, só que no sonho ele estava. E aí, cara, ficava vindo umas pessoas na minha janela do quarto, às vezes, velho. E às vezes vinha uns barulhos na porta, e eu começava a ficar meio amedrontado, sabe, no sonho, uma coisa meio bizarra. E eu, tipo, cara, que doideira, por que que... Que eu tô tendo essas coisas na minha própria casa, nunca rolou isso. E eu pensava que era a vida real, porque era idêntico à vida real, velho. O João começou a agir meio estranho comigo. E aí, cara, eu comecei a duvidar se aquela realidade ali era realidade. E eu comecei a pensar, quer saber? Eu acho que eu tô num sonho, velho. E aí eu comecei a entrar numa parada dentro do sonho, de eu começar a tentar estruturar como que eu conseguiria sair do sonho, velho. E no final eu tentei algumas coisas, mas o que eu vi que tava dando mais certo era eu ir pra minha cama e tentar ficar na mesma posição que o meu corpo na vida real estava. E eu ia sentindo se eu tava acertando essa posição ou não, velho. Até que teve um momento que eu acertei perfeita a posição que o meu corpo na vida real tava e meio que cruzei as duas realidades, velho. E consegui mexer o meu corpo na vida real. E aí eu acordei. Quando eu acordei, velho, eu tava muito assustado, porque eu não sabia se era a realidade ou se eu tinha acordado dentro do sonho ainda. E aí eu comecei a encostar na...
Você podia entrar num loop aí, né?
E o loop tava rolando no sonho, porque no sonho eu dormia e acordava. Aí, velho, eu comecei a tocar nas coisas ao meu redor, velho. Não, isso aqui tem aspecto de madeira real. Não, essa parede tá fria de uma maneira que a parede estaria fria na vida real. E aí comecei a sentir as coisas ao meu redor, velho. Até eu ter aquele clique assim, beleza, isso aqui é a vida real. Aí, velho, eu comecei a, tipo, fazer uma meditação, tipo, nossa, por favor, velho, eu vou voltar a dormir, porque isso era de madrugada, velho. É, vou voltar a dormir, por favor, eu não quero voltar pra essa merda desse sonho que simula a vida real, que as coisas são meio freaky. Eu quero ir pra um sonho bom. E aí, tipo, fiz essa mentalização... E voltei a dormir e aí foi pra um sonho maluco que eu gostei de viver ele como sonho. Mas nova, eu acordei realmente assustado, velho. Porque é aquele medo de você não saber se você tá vivendo a realidade ou não, velho. Muito doido, velho.
Oh, nessa questão de sonho maluco, eu tive um que era tipo assim... Eu até tô trabalhando ele na terapia, né?
Tá fazendo terapia à distância enquanto você tá...
Tô fazendo via Skype.
Da hora.
É, pra quem não sabe, meu terapeuta é junguiano, né? Então essa parte do sonho é muito
um prato
muito
cheio pra ele.
É. Bug de, tipo assim, saber se eu tava numa realidade ou não.
Isso é um sonho? O que você tá falando?
E aí eu conseguia pensar, não, isso aqui não precisava ter acontecendo. Aí eu refazia a cena, sabe, tipo rebobinando mesmo, eu usei essa expressão com meu psicólogo, rebobinava e tomava outro caminho a história, fraga.
Uhum. Isso dentro tipo, do assim, sonho sempre...
Isso dentro do sonho, quando eu me fudia em alguma situação eu falava, isso não precisava ter acontecido, aí rebobinava e eu podia tomar a decisão de que eu estivesse consciente de que eu tava num sonho, fraga, não é isso. É só que eu, no sonho mesmo, eu tava conseguindo fazer esse papel de rebobinar.
Não. Mas então, se quiser, você voltava o sonho, quantas vezes você queria?
Sempre que dava alguma coisa errada, entendeu? Quantas vezes fosse necessário.
Olha, velho.
Que loucura, velho.
Foi, e isso foi, tipo assim, um pouco depois de eu começar a ver o Westworld.
Faz sentido.
Sabemos onde começou.
Faz sentido, velho. Faz tipo muito assim, sentido, velho. Porque o Westworld começa todo dia de novo, velho, a parada, velho. Que louco,
é um trem, foi um trem bizarro, tipo assim... Ainda bem que tinha... Voltando só lá na puta que pariu. Gatilhos, né?
Não. Então,
porque, tipo, foi doida a experiência, sabe? Não, não foi como se eu tivesse consciente, mas foi doida a experiência de estar rebobinando.
Não, é tipo o poder de voltar no tempo toda hora que você quiser, ué.
É, era só, tipo assim... Às vezes você pode aí trazendo pra... É só você ressignificar alguma coisa. Às vezes você tem uma experiência ruim, mas você consegue ressignificar ela. Então ela deixa de ser ruim e é como se tivesse sido algo bom, entende?
Muito doido.
100%. Uhum. Eu lembrava que tem algum dos meus amigos que tá assistindo Dark agora, não sei quem é. E tipo, velho, eu ficaria pensando, velho, quem que assiste a porra de Dark durante a quarentena, velho? Eu não ia ficar feliz assistindo Dark durante a quarentena, não, velho.
Já assisti. Por quê? Mas assistiria também.
É, de boa. A série é uma boa.
Não, a série é muito boa, velho. Mas eu não gosto da vibe que ela me deixa, não. Ela me deixa pensativo, assim, sobre umas coisas da vida, da existência. Eu não gosto, não, velho.
Ah, velho. Mas só que eu acho que é um momento exato pra fazer esse tipo de coisa, velho.
Você tá louco, velho. Você tá louco.
É igual o Paulo aí me indicou lá. Eu vi ele comentando, Eduardo.
Árvore
da vida. Pelo amor de Deus. Eu comecei a ver o filme, velho. Eu vi todo Brad Pitt, pá, né? Vai ser um filme safe, né? Tranquilo. Safe. Filme de ver de tarde. Aí tô vendo assim, tô vendo que eu comecei até a retrair na cama, velho. Que isso? Esse filme tá me consumindo, velho. Parei, filho.
Qual é?
Árvore da vida. Eu parei e vi de duas vezes, filho. Não tem jeito, não. Eu não tava esperando. Eu não tava esperando isso tudo, não.
Oi? Tem Netflix? Oi?
Ele tem...
Acho que não tem Netflix, não.
Não tenho certeza, porque eu não vi no Netflix, não. Eu tinha baixado ali.
Não, velho, mas é muito doido isso. Eu tô fazendo uma seleção de filmes na minha quarentena e tem uma série de filmes que eu não vou assistir ainda, velho, que eu não tô me sentindo preparado. Tipo, tem um filme chamado Asas do Desejo, que eu não quero assistir ele durante a quarentena. Tem um filme chamado Harold and Maude, que eu também não tô a fim de ver ele durante a quarentena. Mas acho que eu vou assistir o Quinto Elemento de novo. Eu já assisti ele uma vez, mas quero ver ele de novo, porque eu acho que vai ser bom.
Se a gente voltando lá no... Se a gente voltando lá no assunto lá do início, pra que você vai assistir alguma coisa que pode gerar um pânico? Não um pânico,
exato.
Mas...
Exato.
Pra quê, velho?
Não, mas eu acho que é diferente, Gutinho. Tipo assim, uma coisa que me deu pânico é ficar sem remédio, por exemplo, na... É um pânico diferente.
Não, mas é um pânico diferente, tipo assim, no seu caso, Botafé. Às vezes, tipo assim, pra outra pessoa, pra mim mesmo. Eu prefiro não ver, entendeu?
Ah, uh-huh. Eu prefiro eu não ver, não. Eu filme de terror, assim, eu não vou ver nenhum durante a quarentena.
Eu tava vendo um filme de terror antes da gente começar aqui. Não. E é um terror
psicológico. Ah, não, mas Midsommar não é terror. Mas assim, eu também não assisti durante a quarentena, mas não é terror.
Tá, é, mas você entendeu, né? Tipo assim, o filme, ele...
Não, ele é meio bizarro. Ele tem, dá pra dar umas pensadas.
Isso acaba, por isso que eu tô falando, isso acaba sendo muito pessoal, Botafé. Tipo assim, às vezes, sei lá, ver notícia pra uma pessoa gera um pânico. Pra outras, não.
É.
Pra outras, não ver notícia que gera pânico.
Mas tem alguém de nós que não tá selecionando os filmes que tá vendo? Tipo assim, tá vendo qualquer coisa?
Ah, eu tô vendo qualquer coisa.
Não, tipo assim, eu tô vendo qualquer tipo, estilo de filme, entendeu? Mas eu tô selecionando, por exemplo, eu peguei a lista do Oscar e tô vendo um tanto de filme do Oscar, velho.
Assiste o Irishman.
Muito bom demais.
Três horas durante a quarentena vendo aquela porra sobre morte, vida e...
Isso não me afeta, mano, sério mesmo. Eu assisto filme de boaça e não afeta meu pós-filme. Eu posso ficar muito dentro dele durante o período, mas depois eu sigo a vida, toco suave.
Mas pra mim é, tipo assim, eu tenho alguns filmes que eu não vou assistir, não assistiria também normal, muito, por exemplo, terror, mas igual... Assistiria de boas, bem de boas mesmo.
Bota.
Eu sei lá, eu tô gostando dessa parte. Foi o que eu falei, pra mim tá sendo muito bom essa quarentena, no sentido de fazer coisas que eu gostaria de fazer e não tava tendo tempo. Então, ver filme, alguns filmes de terror, eu gosto pra caralho, sabe? Então, sei lá. Mas é uma coisa que não me diga. Agora, por exemplo, o Westworld, ela tá me fazendo pensar pra cacete, mas não é um negócio que me consome, fraga.
Não, velho. Sim. Filme bom pra ver quarentena é filme claustrofóbico, filme assistir Parasita, O Poço.
O Poço é razoável, velho.
É. Teve uma vez, aí, início da quarentena, eu tive uma vibe. Eu até fiz essa vibe, mas eu parei com ela porque eu vi que tava sendo vibe errada, velho. Eu tava vendo filmes sobre apocalipse, pós-apocalíptico e apocalíptico.
Um lugar silencioso, fica a dica.
Então, velho, mas eu parei de fazer isso, velho, porque eu tava entrando muito na vibe do bagulho apocalíptico, velho, e já tô no bagulho meio apocalíptico, então não é tão maneiro, saca?
É nada maneiro, né, velho?
Não, e eu tava entrando assim, nossa, velho, maneiro, tô num apocalipse, quero ver a vibe. E, tipo, bagulho não andou bem como eu pensei, não.
Mas vamos para as apostas aí, vamos puxar elas aí. Vamos...
Aposta de quarentena. É o bolão da quarentena.
Bolão da quarentena. Vamos. Aquela aposta que eu já tinha. Tá, né? Quem que vai pegar primeiro?
Quem vai pegar e quem vai morrer? Aqueles caras. Para mim tem que apostar apostando. Quem que vai ser?
Mas, tipo, assim... Bora fazer duas apostas? Quando
é entre a gente.
E com quem vai ser o primeiro a pegar?
Nós, né? Temos mais coleguinhas que não estão participando, mas pode ser qualquer.
É, lógico. Pode. Mas bora fazer quanto que vocês acham que vai acabar. Coloca até
mas
dia.
Mas acabar assim. O quê, Nick? Acabar... O que que é acabar?
A quarentena. Tipo, até saiu uma nota falando que tá bem controlada a situação, que nem foi do H1N1.
Porque, tipo assim, vai ser bem gradativo, né? Gradativo. Tipo assim...
Vou fazer assim, quando vai poder, a OMS poder... soltar uma nota falando que tá...
Ou então, quando que o bar, tipo assim, os bars vão poder abrir pra galera colar lá, igual...
Quando que o nosso barzinho vai rolar? Quando que o nosso barzinho vai rolar lá?
Isso. Quando que vai ser o nosso primeiro rolê?
É.
Pode ser.
Não, deixa eu ver uma data aqui. Vamos falar a data específica, hein?
É a data específica. E quem vai morrer primeiro? Não, quer dizer, quem vai pegar primeiro?
Ó, eu vou começar. A data, vou botar aqui, ó. Que eu acho que na primeira semana que acabar a gente já vai marcar alguma coisa. Eu acho que. Dia 27 do 6.
27 do 6?
Vou até anotar aqui, ó. 27 do 6. E aproveitando a segunda aposta, quem vai pegar primeiro eu acho que vai ser eu.
27 do 6 já tá aí, Gutinho. Já tô anotando.
Anota 27 do 6 e aí coloca Gustavo, 2 pontos, Gustavo. Que minha aposta é em mim mesmo.
Eu acho que acaba o primeiro rolê que a gente vai dar vai ser 25 de julho.
Opa, aí sim, pai, no aniversário aqui. Vai ser aquele meu aniversário de todo ano.
É teu aniversário mesmo?
Final de quarentena. O que foi?
É teu aniversário de verdade? Você tem a data?
25 de julho.
Caralho, você tem a data, velho. Não, é essa data mesmo, então. É isso mesmo. E quem vai morrer. Quem vai morrer os milímetros. Quem vai pegar primeiro vai ser o Gutinho, com certeza. Na minha opinião, com certeza.
É lá, tô bem cotado.
Dá, você tá?
Vai ser só a galera daqui de dentro
não?
Que. A
gente não, pode meter os meninos de fora.
Sendo que todo mundo. Alguém que todo mundo conheça, né?
Ó, eu vou fazer aqui minha aposta.
O modificador do Gutinho no bet tá baixo já, porque a galera tá postando nesse.
Pô, é.
Eu acho que o primeiro rolê vai ser dia 5 de julho. De junho?
Junho?
Não, junho. Não, de julho. 5 de julho. Ou 4.
Não.
Não, tá falando a data aí, pô.
Vamos colocar 4, então. Dia 4 de julho e o primeiro a pegar vai ser o João, o principal.
Porra. Se isso rolar, vai chegar fácil.
E aí, João?
Calma aí, rapidinho, deixa eu só colocar aqui.
Ô, Ariel, vai ser muito engraçado o João pegar, porque ele é um dos caras que eu conheço mais noiado com a quarentena, velho.
Eu tô pegando porque ele é interior, né, mano? Aí, se pá, chega um vacilão lá do interior, a galera acha que, não, tá de boa, não tem um...
Ele tá metendo esse louco, ele tá falando bom, né? Que lá na cidade dele não pega não e tal, mas ele falou, não, vai chegar, mas não vai chegar problema. Distante.
Se chegar um doidão, vai ser daquele jeito, aí pode propagar muito fácil, né, mano?
Pra
falta de informação é um negócio perigoso.
Tá, mas deixa eu só fazer uma pergunta então. Gutinho, como é que tá a situação lá no seu trabalho? Tá usando máscara e tudo?
Tá sendo obrigatório, né? Ah. Você nem pode abrir. A partir de quarta-feira, na verdade.
É, mas aí, João, você acha que realmente essa microinformação vai defender o rolê, velho?
E tem um ponto, né? Eu não quero pegar também, não. Então eu postei em mim, mas não é porque eu quero pegar.
É, porque... Não, eu nem vou explicar o porquê, porque o João tem que votar antes. Depois que eu votar, eu falo por que eu acho.
Deixa eu falar, a data pra mim vai ser, sei lá, velho, 20 de outubro.
Marca aí, então.
20 de outubro e é. Qual... Quem vai ser o Felizardo?
Felizardo... Deixa eu pensar. Marra não pega essa porra.
Não, ele pode pegar, não vai morrer.
Ah, sei lá, velho.
Caralho, João, escolhe um, porra. Porra.
Só não se escolhe que se você pegar, tu empacota, velho.
As ideias.
Não, é fato. O João, se fosse uma porta de morte, eu colocaria se ele pegasse, ele era o primeiro a morrer, velho.
Paulinho é bondoso. Menino bom.
Eu vou no Rafinha.
Rafeira.
É, bom.
Então é isso aí, então, galera. Fechamos com Gustavo, dia 27 do 6, apostando em Gustavo mesmo. Paulo, 25 do 7, apostando. Gustavo, Ariel, 4, não, 6 do 7, né? Ou 4?
4 do 7.
4 do 7, João Cunha e João Rafinha, dia 20 de outubro.
Falar que vocês erraram aí no, na aposta só, velho, porque o tiro certo era o Gutinho, velho. O cara aí é lojista, velho. É, tem que estar trabalhando aí num bagulho essencial aí, velho. É, tá na frente.
Vaso ruim não quebra, não. Vaso ruim não quebra,
Deus
não.
Deus quiser. Mas é isso aí, então, galera. Vamos fechar esse primeiro aí.
O chat,
né? Se é pra pegar essa merda também, foda-se, vai pegar. Só não morre, galera. Fica vivo aí.
Passa álcool em gel, bebe álcool em gel, come álcool em gel. No mais, é tudo isso aí.
Não tem jeito de comer álcool em gel.
Eu fiquei sabendo, Gutinho, inclusive, essa informação sua é muito boa. Que todas as pessoas que beberam álcool em gel não morreram de Covid, velho.
Morreram. Fechou.
Fechou.
Fechou, é isso aí.
Morra por intoxicação.
Tchau.